bem-vindos a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Hoje, quem fala com vocês é a consultora e locutora Ingrid Bernardinelli. O episódio de hoje será sobre comprometimento sensorial. Os sentidos são as formas pelas quais ocorrem as comunicações do ser humano com o mundo. Essa comunicação decorre através do sistema sensorial, que é composto pelos sistemas visual, auditivo, tátil, gustativo e olfativo, que participam do sistema nervoso com a função de processar as informações sensoriais. Com o envelhecimento, ocorrem modificações estruturais e funcionais nesse sistema, o que pode ocasionar prejuízos nas atividades de vida diária. Para abordar mais sobre essa temática, teremos duas convidadas especiais. A terapêutica ocupacional do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Verônica Gomes Assunção Borges. Ela que fez graduação em terapia ocupacional pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, possui aperfeiçoamento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, é especialista em saúde coletiva e terapia ocupacional hospitalar, é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia e atua nas áreas como idosos, qualidade de vida, reabilitação, cuidado e atenção domiciliar. Verônica, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Temos também a consultora sênior do projeto Degero Brasil da região Sudeste, Gabriela Dutra Gesualdo. Ela é graduada em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em ciências da saúde pelo Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, é doutora em ciências da saúde pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e atua nas áreas idosos, ILPI, fragilidade, gestão, cuidado, avaliação multidimensional, comprometimento cognitivo e suporte social. Gabi, seja muito bem-vinda também.
Obrigada, é um prazer estar com vocês hoje.
E para iniciarmos a nossa discussão desse tema, gostaria de saber, Verônica, qual que é o impacto do comprometimento sensorial nos serviços de saúde? Existe algum comprometimento orçamentário na gestão do serviço de saúde?
Então, quando a gente pensa nesse comprometimento sensorial, a gente tem que pensar que não necessariamente ele acontece de uma forma abrupta, né? E sim gradual, e que ele acarreta um declínio funcional, que vai acontecer de uma forma progressiva também. Como você falou, né, várias vias sensoriais estão envolvidas. E o que isso quer dizer? Que a gente pode ter um aumento do número de quedas, pensando aí em algum declínio visual. A gente tem uma instabilidade, questão de instabilidade postural, de mobilidade, e também alterações cognitivas. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nesse conjunto, né, de possibilidades, de alterações, a gente, aliás, também a gente pensa num risco de desnutrição, de desidratação, a gente tem um aumento do número de encaminhamento para as especialidades. Então, a gente tem que pensar nisso, não só no serviço terciário, pensando em hospital, mas também para serviços especializados, de centro de diagnóstico, de reabilitação, que são serviços que precisam, né, de uma mão de obra, assim, de profissionais especializados, qualificados, e que geralmente acarreta, às vezes, em filas de espera, várias questões nesse sentido. E é importante a gente falar nesse tema, porque não é só uma alteração, assim, não está só relacionado com o impacto biopsicossocial desse idoso, mas também na saúde pública, né? Porque quando eu tenho essa restrição funcional, a gente afeta várias esferas, pensando na qualidade de vida, na saúde para esse idoso e para a saúde pública mesmo.
Pensando nesse sentido também, Verônica, é importante a gente acrescentar sobre isolamento social, né? Sobre como essas perdas funcionais, elas acarretam aí no isolamento do idoso, né?
Com certeza. Principalmente porque a gente tem que pensar que nem sempre esse idoso, ele reside com algum familiar. Então, às vezes é um idoso que mora sozinho, mora com um companheiro, né? E esse idoso, ele vai tendo uma dificuldade visual, auditiva, provavelmente ele vai parar de circular na comunidade, ele vai parar de, às vezes, fazer compras. Então, a gente vai pensando realmente em restrições em muitos sentidos. E pensando também até na comunicação. Se eu tenho algum déficit auditivo, é muito comum o idoso se isolar, não só da comunidade, assim, da vizinhança, mas também de familiares. E aí tudo isso está realmente muito ligado com essas alterações cognitivas. Eu vou tendo essa diminuição dessa percepção desse ambiente, vou ficando isolado, eu diminuo um pouco a comunicação. Então tudo isso acarreta com certeza, assim, em comprometimento mesmo para o serviço de saúde.
Como que a gestão estadual e municipal elas podem estar reduzindo os custos desse desfecho a médio e longo prazo, Verônica? O que que seria importante aí da gente estar conhecendo, né? Com relação aos indicadores, a sites de informações, ferramentas de gestão.
O principal ponto que eu vejo é com relação ao rastreio. A partir do momento que a gente consegue identificar essas condições, não só patológicas, mas também condições, assim, vamos falar de forma normal, né, que é do próprio processo de envelhecimento, a gente pensa na oferta de serviços de promoção e de prevenção. Porque a gente não pode pensar somente nessa condição patológica, às vezes de uma perda, que é o que eu falei, que geralmente não acontece de uma forma abrupta, que a gente não pensa que esse idoso estava ali saudável e de repente parou de executar suas atividades do dia a dia. Às vezes isso acontece de uma forma gradual. E dentro desse declínio, a gente pensa numa consequência a longo prazo. E conhecendo isso, quando a gente para poder conhecer esses aspectos, assim, o que que interfere, como que é esse cotidiano desse idoso, o que tem aparecido mais, existe uma dificuldade mais perceptível visual, existe alguma alteração, alguma intervenção que a gente pode fazer pensando em ambiente, e tudo isso está ligado realmente em um serviço pensando até numa atenção, né, na atenção básica, a gente pensar nisso de uma forma de prevenção mesmo. Quando a gente tem essa conscientização da população, até então, se eu dou acesso a essa população a informações de como isso acontece, qual que é a dificuldade que vai ter no dia a dia com esses de quando esses declínios acontecerem, o que que eu tenho que prestar atenção no meu cotidiano, junto com o meu pai, meu avô, meu tio, meu vizinho, para eu poder, às vezes, procurar um serviço de saúde de uma forma mais preventiva, para poder entender o que é que está acontecendo. E tudo isso a gente pensa, e também a gente tem que pensar, né, na capacitação das equipes, da saúde, de todas as esferas, né, mas principalmente da atenção primária, no serviço público.
Quando a gente fala de rastreio, Verônica, a gente consegue identificar o rastreio, as alterações normais que ocorrem com o envelhecimento e as patológicas, né? Porque a gente sabe que vão ter alterações que são normais, né? E vão ter alterações que são patológicas. A gente consegue identificar através desse rastreio na atenção primária?
Com certeza. Principalmente porque na atenção primária a gente tem os profissionais, sim, de diferentes esferas, né? Não só da equipe médica, de enfermagem, mas tem o próprio agente de saúde, né? Que consegue ser um bom veículo de informação, até mesmo porque existem as visitas domiciliares, né? Onde eles estão inseridos realmente no contexto daquele indivíduo. Então, por isso que eu falo muito da capacitação da equipe. Quando eu tenho uma equipe capacitada nessa linha de frente, nessa ponta, né? Da atenção primária, a gente pensa em realmente conhecer o contexto desse idoso, não só do contexto atual, mas da história de vida. E quando eu conheço isso, quando eu tenho conheço esse perfil, eu identifico esse perfil, por mais que a gente está falando, né, de uma forma muito ampla, existem vários aspectos que a gente tem que pensar para fazer esse rastreio, ainda mais pensando em condições, né, normais, assim, do envelhecimento. A gente tem que pensar na quantidade da equipe, né? Que tamanho que é essa equipe, qual que é a área de abrangência, o que consegue realmente estar próximo desse cotidiano. Mas quando a gente pensa nesse sentido, nesse rastreio, então eu conheço essa história de vida, eu conheço esse contexto, né, social, eu conheço esse contexto que essa pessoa está inserida, eu consigo identificar isso de uma forma mais precoce possível. Então, esse idoso, às vezes, ele teve uma queda. Quantas quedas ele teve durante esse ano, durante 6 meses? Esse idoso, ele conseguia desempenhar as atividades do dia a dia. De repente, ele me comenta que parou de ir no mercado porque estava difícil, teve uma queda na mobilidade ali na comunidade, teve uma queda dentro de casa. Então, assim, a gente consegue identificar. A forma, assim, as condições patológicas são um pouco mais fáceis, né? São mais palpáveis, porque geralmente quando a família ou o próprio idoso identifica essa dificuldade, ele já procura, às vezes, um centro de saúde. Então, às vezes, dá para a gente poder pensar realmente em questão de prontuário, de sistema de informação, para poder dar sequência, né? Dependendo da queixa, da procura do serviço.
Então, é importante nós termos uma avaliação multidimensional no nosso sistema de saúde para conseguir avaliar e rastrear essas alterações a longo prazo.
Com certeza, extremamente importante. Quando a gente pensa nesse aspecto multidimensional, a gente engloba não só questões biológicas, né, e vários fatores. Principalmente uma delas é a questão da familiar mesmo, né? Existe uma insuficiência familiar, não existe, existe alguma questão social que a gente precisa ficar mais atento. E quando eu tenho essa avaliação multidimensional, a gente consegue pensar às vezes categorizar, talvez, o nível de assistência, como que a gente vai fazer essa assistência a longo prazo mesmo, ou a médio prazo, para pensar não só com relação à prevenção, mas à qualidade de vida mesmo desse idoso.
Já puxando um gancho, então, nessas questões que vocês estavam retratando anteriormente, como que a atenção básica ela pode atuar na gestão dos casos de comprometimento sensorial, né? Pensando aí em políticas de promoção, prevenção e também intervenção.
Então, o comprometimento sensorial, ele gera uma incapacidade funcional, né, que a gente comentou. E a atenção básica eu vejo como um modelo assistencial que ela tem uma capacidade de compreender todo esse contexto desse idoso, onde ele está inserido. E eu vejo que reconhecer esse espaço é muito importante. Com essa capacidade de realmente estar principalmente num domicílio, de reconhecer, conhecer essa realidade, entender como que é o funcionamento desse cotidiano, dessa família, a gente pensa realmente na importância disso. Quando a gente, por exemplo, identifica, às vezes, uma alteração visual, a atenção primária, o profissional que está inserido na atenção primária, ele consegue discutir, né? Ele consegue ter uma intervenção nessas barreiras ambientais, em questões funcionais, em questões até familiares, porque muitas vezes o cuidador, né, o familiar se torna cuidador, e quando ele se torna cuidador, às vezes ele não sabe muito bem como que ele tem que agir, como ele tem que fazer, às vezes o conhecimento dele é cultural, então quando ele tem acesso a essa informação, tendo uma orientação, uma capacitação, a gente tem uma intervenção de apoio para essa família como um todo. E também tem a possibilidade de a gente pensar em algumas adaptações ambientais mesmo, orientações do que é risco, o que a gente deixa esse ambiente um pouco mais funcional, se existe uma possibilidade de a gente pensar ainda em uma prevenção, justamente para a gente pensar nessa funcionalidade. A gente precisa olhar todo esse risco que a gente tem envolvido no meio para ter uma intervenção pensando realmente em promoção e prevenção, para tentar evitar um pouco, né, algum comprometimento maior e tentar pensar nesse sentido do risco, até mesmo declínio cognitivo. Quando eu penso nesse declínio, assim, eu tenho uma dificuldade de audição, então eu estou percebendo que esse idoso, geralmente o familiar fala, esse idoso está ficando mais quieto, ele está menos interativo, está comunicando menos, está, às vezes, evitando sair de casa. Quando eu penso em tudo isso, tem, às vezes, a questão do risco de queda, né? E até mesmo na interrupção dessas AIVDs, que geralmente é um ponto bem importante quando a gente pensa em promoção, porque quando a gente pensa nas AIVDs, a gente está falando de um cuidado com casa, com plantas, fazer compras. Então, geralmente são as primeiras atividades que são afetadas quando a gente tem alguma alteração sensorial. E é porque a gente tem essa diminuição da percepção do ambiente, né? E os estímulos começam a diminuir. Então, a atenção básica, ela tem esse potencial muito forte ocupar esse lugar de entender essas demandas, como elas acontecem mesmo, de fato, dentro desse domicílio, o que ele consegue fazer, por exemplo, uma atividade grupal para poder orientar. Existe uma conscientização que dá para fazer familiar ali na área de abrangência, existe uma conscientização que dá para fazer, até mesmo pensando ali, às vezes, em espaços comerciais. A gente consegue pensar tanto a nível de intervenções diretas com esse idoso, com essa família, mas também de comunidade.
Importante você trazer isso, Verônica, com relação à promoção e prevenção de saúde, né, na atenção primária. Existe a necessidade de encaminhamentos para outros níveis de atenção? Nós conseguimos resolver e fazer a gestão de casos na atenção primária mesmo?
Ah, com certeza existe. De um modo geral, com certeza existe, às vezes é necessário, né, esse diálogo com outras esferas. Até mesmo porque a gente tem que pensar que, às vezes, alguma especialidade, o serviço pode não contar. E, às vezes, alguma questão de diagnóstico, ela precisa ser feita realmente em algum outro setor. Então, existe a necessidade de pensar, é até importante você falar isso, não só com relação a essa conscientização, orientação, intervenção diretamente com a população, mas também com os demais profissionais atuantes da rede. Porque a partir do momento que eu tenho um diálogo melhor, principalmente pensando, esse idoso teve uma queda, ele internou e, né, teve alguma necessidade aí de ficar internado um tempo. Se eu tenho um diálogo bom com a atenção, né, com a atenção básica, com a rede de atenção básica, eu estou pensando num serviço muito mais qualificado prestado. Então, eu tenho para onde direcionar esse idoso em um processo de desospitalização. E da mesma forma, quando a atenção primária identifica, né, quando o profissional identifica alguma outra necessidade, ele consegue acionar outros serviços de uma forma mais rápida e evitando iatrogenias e vários outros aspectos que prejudicam muito o idoso, né? Às vezes, em uma internação que vai ficar prolongada e vários outros aspectos assim que são prejudiciais, pensando assim, restrição cada vez maior de funcionalidade social, a gente tem questão de mobilidade, vários sentidos que realmente podem afetar muito mais essa qualidade de vida e todo esse histórico desse idoso.
Importantíssima essa discussão, né? A gente consegue até fazer a gente consegue até observar o quanto que a avaliação multidimensional ela tem um papel primordial para identificarmos, né, esses casos de comprometimento sensorial na população idosa, na atenção básica principalmente, né? E aí pensando em atuar com políticas de promoção, prevenção e intervenção, a ponto aí de colaborar para a saúde dessa população. Obrigado, então, Verônica, pela participação. Obrigado, Gabriela, pela disponibilidade e por aí trazer essa discussão rica de hoje, né? Por fim, eu gostaria aqui de deixar para nossos ouvintes uma reflexão. Como que você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Então, muito obrigado, Verônica e Gabriela.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pelo convite.
Também agradeço a oportunidade. Muito bom a gente pensar nessas reflexões para o serviço de saúde.
Muito bom mesmo, pessoal. Então, por hoje, ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve. Muito obrigada!